especialmente naquela época de inflação tremenda, né? Um dia que de repente uma empresa mantivesse o dinheiro do salário aplicado no chamado overnight que tinha na época, ele ganhava horrores. Intencionalmente. Por quê, irmãos? O trabalhador é digno do seu salário. Ele trabalhou, o salário agora passou a ser propriedade dele. E a partir do momento que é retido, é fraude. É furto. Outra forma de violar esse mandamento é a venda injusta. Existe uma lei de mercado chamada lei da oferta e da procura. O que significa isso? Vamos supor que tem muita fonte de água por aí e tem muita empresa vendendo água. Então, a oferta de água está alta. Logo, o preço dela cai, porque tem muita gente querendo vender. Então, há uma concorrência e o preço abaixa, eles abaixam para vender. Aí, suponha que Deus manda uma seca aí de 5 anos e começam a secar as fontes de água e começam a diminuir a quantidade de água e, de repente, 2 ou 3 empresas, o que elas vão fazer? Elas vão botar o preço lá em cima. Agora, quando o preço estava baixo, ela não estava tendo prejuízo. Ela se aproveita dessa chamada lei da oferta de procura. É aquilo, é um bom negócio. Vou aproveitar para ganhar dinheiro. Às custas do outro. Biblicamente, é furto. Pode ser legal. As leis podem até dar cobertura para isso, mas não é ético, não é moral, e por isso, pecado. Os juros cobrados pelos bancos, isso é uma fraude, isso rouba, isso furta de muitos a possibilidade de uma moradia, de uma casa própria, de uma condição de vida mais digna. Muitos que às vezes poderiam ter um empréstimo para financiar, comprar a sua casa, mas não podem por causa dos juros exorbitantes. Talvez teriam até condições de pagar uma prestação se os juros fossem mais reais. Sabe quando você está andando ali no centro da cidade? Calçadão, a Vilaça, Coronel José Monteiro, na própria 15 de novembro. Sabe aquelas faixas assim enormes que você vê? Crédito imediato. Já viu essa faixa? Crédito imediato. Meu irmão, é crédito imediato até você entrar, porque a hora que você entrou e saiu é débito. Você sai devendo. Não é? Não é verdade? Você só tem crédito enquanto você não compra. A partir do momento que você comprou, você não tem mais crédito. Agora você tem débito. Você está devendo. Os famosos cartões de crédito também, Jaime Kemp já disse há um tempo atrás, que é um nome errado. Eles deveriam se chamar cartão de débito. A partir do momento que você usou, você está devendo. Você fez um débito com ele. E a partir do momento que você, iludido por isso, faz uma compra, não paga, você está quebrando também um contrato. De um lado, o vendedor está te roubando pelos juros, está te furtando também pelos juros exorbitantes ou pelo preço injusto de algo, mas por outro lado, quando você compra e não paga, às vezes aquele que te vendeu e que tem também, está esperando receber para pagar outro, é prejudicado também no seu direito de propriedade. Outra maneira de furtarmos é o desperdício de tempo. Você entra para trabalhar numa empresa, Vini. Aí no seu contrato de trabalho, está lá que você vai trabalhar das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora e meia de intervalo para almoço. Ok? Aí das 8 horas você passa o seu cartão ou até um pouquinho antes, você passa o seu cartão. Só que aí você chega, você ainda vai tomar o cafezinho. Vai bater o papo com o colega de trabalho. A hora que dá 8h15, você começa a trabalhar. 15 minutos foram. Aí na hora do almoço, quer dizer, antes tem um intervalo também, você dá aquela saidinha para ir tomar o cafezinho, você vai na salinha do café, vai mais 10 minutos. Aí na hora do almoço, você deu a hora do almoço, você está lá do lado do relógio de ponto, né? Alguns passam o ponto na hora do almoço, passou o ponto, foi para o restaurante almoçar. Aí a hora que você volta, você vai passar o ponto em cima da hora. Só que aí depois é que você vai escovar os dentes, você vai lá no banheiro escovar os dentes, né? Pentear o cabelo de novo, refazer a maquiagem. Aí a hora que, se você saiu meio-dia e deveria voltar às 13h30, a hora que está dando 13h45, 13h50, que de fato você está começando a trabalhar de novo. Você está furtando o seu patrão. Você está lhe roubando o trabalho que você deveria estar dando. Mas o salário que ele me paga é injusto. É outra coisa. O que Deus vai cobrar de você é a sua parte para com ele. Colossenses 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim: fazei tudo como para o Senhor. Inclusive trabalhar. Inclusive no seu trabalho. Fazei tudo como para o Senhor. Não, e o pior é aquele crente que é pego no horário de trabalho, sabe fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Não, mas eu estava lendo a Bíblia, mas não é naquele horário para ler a Bíblia. Aquele horário é para você trabalhar. E quer justificar de uma maneira espiritual ainda a sua fraude, o seu furto. Porque não é para ele estar fazendo aquilo naquela hora. Que bom que você quer ler a Bíblia. Mas levante 15 minutos mais cedo para fazê-lo. Ou então use a hora do almoço mesmo, almoce mais rápido e vá fazê-lo na hora do almoço. Eu lembro minha época de criança, não faz muito tempo, hein? Ainda existe o gibizinho do Zé Carioca. Conhecem o Zé Carioca? Conhecem? É um papagaio, malandrão, não trabalha, vive de aplicar golpes nos outros e detesta mesmo o trabalho. Só que tem um outro coleguinha dele, que é primo dele. Lembram? Qual é o nome dele? Hã? Não. O Zé Paulista. O Zé Paulista, ele é desenhado num gibizinho de gravata, mais ou menos que nem eu, assim, pastinha de executivo na mão, e é aquele primo que trabalha, que rala, que... Agora, no gibi, quem é o herói? É o Zé Carioca. O herói é o malandro. O herói é o que vive de aplicar golpes. O herói é o que vive da esperteza. O Zé Paulista é o tolo, o Zé Paulista é o bobão na história. E praticamente a moral que o gibizinho passa é: quem gosta de trabalho é mané. Irmãos, e nesse aspecto eu torno a repetir o que já disse. Ah, que saudades, não da Aurora, mas ah, que saudades do tempo em que as empresas ou que os patrões, eles procuravam pessoas crentes. Eles podiam não gostar até de crente. Eles podiam até não gostar de crente. Mas ele contratava crente por quê? Era honesto, era de confiança. Ele podia confiar. Infelizmente, eu já ouvi de 3 pessoas aqui nessa igreja: eu não contrato crente. Os que eu contratei até hoje foram só problemas. Isso é triste, irmãos. Saudade do tempo que o crente era o melhor patrão, era o melhor empregado, era o melhor cliente, era o melhor vendedor. E nós precisamos resgatar isso. Agora, irmãos, o que leva alguém a fraudar, a ser injusto, a desperdiçar o tempo? Eu queria dar aqui algumas razões. Uma delas é a doença. Já ouviram falar da cleptomania? Aliás, há algum tempo atrás, eu estava lendo uma reportagem de uma cantora muito famosa, que os seguranças dela já tinham passado em várias lojas e dito: olha, se ela vier aqui e fizer isso, vocês deixam e depois vocês mandam a conta que a gente vem pagar. Ela ia, furtava, era uma cleptomania, não precisava daquilo, né? Não era nem por necessidade. É aquele impulso doentio para o furto. Furtam aquilo que não precisam, furtam aquilo que não necessitam. Alguns se acostumam com isso. Sabe aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Agora, irmãos, no fundo, a raiz disso é satânica. No fundo, a raiz disso é diabólica. É um problema de coração, é um problema de caráter, é um problema de pecado. A gente tem um exemplo bíblico. O camarada era tesoureiro do colégio apostólico, Judas. Se você olhar lá em João 12, de 4 a 6, você vai ver isso. Era ladrão. Ele tirava o dinheiro ali das ofertas que eram dadas. Não foi só o traidor, mas era também ladrão. Agora, é um problema. Tido como doença. Eu diria que talvez não uma doença psíquica, mas especialmente uma doença do coração, pecado. Alguns dizem que roubam por necessidade. Como condenar alguém que furta um pão para comer? Como condenar alguém que furta um pão para dar aos seus filhos? Mas há necessidade, será? Alguns dias atrás passou um homem aqui em casa, ele já tinha passado, uma outra vez nós demos pacote de arroz para ele. Quem mora em casa sabe, né? Quem mora em apartamento talvez não saiba muito o que é isso, mas quem mora em casa, direto, pessoas passando. E aí um dia ele passou e minha esposa foi lá, pegou uma sacolinha daquelas de colocar coisas no freezer para congelar, e pôs ali umas duas ou três xícaras de arroz e levou para ele. E entrou. Aí pouquinho depois eu estava chegando e a vizinha estava apertando a campainha. E na grade estava o saquinho com arroz pendurado. Aí a vizinha falou, estava chamando sua esposa aí, que ela deu o arroz aqui para o homem e ele saiu aí xingando, falando que não é isso que ele queria não, que é muito pouco, que isso aí não dá para nada. E ele deixou aqui pendurado. Estava precisando para comer? Será? Agora, irmãos, nós não devemos lutar apenas contra o furto ou o roubo, mas também contra essas circunstâncias que levam outros a cometer. O que nós já mencionamos, maus empresários, maus patrões, aquela injustiça social tão condenada pelos profetas, a injustiça social do rico sufocando o pobre, do rico se tornando cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E isso precisa ser condenado por nós, igreja, também. Nós não podemos nos calar diante disso. Nós não podemos nos conformar diante disso. A Bíblia está cheia de advertências dizendo que Deus, e a Bíblia expressa nisso, que Deus vai julgar a causa do pobre por ser oprimido. Eu não justifico. E acho que a Bíblia também não justifica o roubo ou o furto por necessidade. Uma pessoa, mesmo sendo muito pobre, ela pode ser. E normalmente, muitos que são mais pobres são muito mais íntegros do que os ricos. Muito embora as circunstâncias da vida às vezes empurrem para a marginalidade. Um outro motivo pelo qual alguns roubam é a cobiça, em Lucas 12, 15. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou, Jesus falando, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É o furto pela cobiça. Às vezes a pessoa cobiça algo, ela entra em dívida por causa daquilo, não tem como pagar e é tentada a furtar. Aqui entra aquilo que Paulo vai chamar em Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 10, do amor ao dinheiro. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Jovens, para serem aceitos pela turma, tem que ter o tênis da marca, tem que ter a calça da marca, mas ele não tem condições de ter aquilo, e aí ele não demonstra um coração grato para com Deus por aquilo que Deus tem lhe dado. Tem visto isso pela TV? Às vezes até morte para se roubar um par de tênis. E aqui, jovens e adolescentes, não forcem seus pais a dar a vocês aquilo que eles não podem financeiramente. Aprendam a viver contente com aquilo que Deus lhes tem proporcionado. Aprendam a viver contente com aquilo que Deus lhes tem dado. Não exijam deles mais. Não exijam deles além daquilo que Deus tem dado a eles. E que então eles podem proporcionar a vocês também. Tênis, uma roupa de marca. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais no último mandamento. Que é não cobiçar. Mas a cobiça é outro motivo que às vezes leva. Eu não tenho a TV que o meu vizinho tem. Eu quero ter aquela. Outro motivo porque muitas vezes se furta. Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. O que Provérbios está dizendo aqui é que muitos têm essa fatiga, correm atrás, querem ficar ricos, pensando que nisso vai estar a sua segurança. E de repente isso tudo pode ir embora, né? Como ele diz aqui, de repente isso daí fará para si asas. Vai embora de repente, te escapa. Há 15 dias atrás, menos até, eu estava conversando com uma pessoa assim. Ele estava falando, tinha isso, tinha isso, tinha isso. Hoje tem dívida disso, dívida disso, dívida disso. Se eu puder agarrar isso, se eu puder ter aquilo, aí eu vou ficar tranquilo. E às vezes, movido por essa ganância, acabam furtando, acabam roubando. E de repente, uma doença prolongada acaba com tudo aquilo. E de repente, uma enfermidade com a qual você não tem controle, e aí não adianta você correr atrás ou se fatigar, porque isso você não vai conseguir controlar. Mesmo que o teu dinheiro aparentemente te traga segurança ao ter os melhores médicos, mas eles nada poderão fazer. E por último, muitas vezes somos levados ou tentados a furtar, porque desconhecemos ou nos esquecemos das promessas de Deus. Mateus capítulo 6. Eu vou ler bem rápido esse texto, versículos 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, olhem aqui para mim, irmãos, tira os olhos da Bíblia um pouquinho. Olha o que Deus diz, porventura, não valeis vós, vocês não valem para Deus, nós não valemos para Deus, muito mais do que as aves do céu ou os lírios do campo. Sim, volte aí para o texto, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal, as suas próprias preocupações. Aqui está a razão principal, creio eu. Quando achamos que o futuro está nas nossas mãos, inclusive às vezes achando, mas se eu fizer isso aqui, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Irmãos, eu lembro quando eu recebi o meu primeiro salário. trabalhava numa loja lá em Paraguaçu Paulista, vendia bicicletas, consertava bicicletas, geladeiras, e eu era vendedor na loja. Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. E recebi meu primeiro salário, o salário mínimo eu ganhava. E eu já tinha feito um monte de planos, né, para aquele... Para mim era bom, eu solteiro, em 82, isso daí, muitos de vocês nem tinham nascido ainda, né? E eu, cheio de planos, e eu cheguei em casa, eu lembro disso até hoje. Minha mãe disse assim, ela não falou que eu devia dar o dízimo. Ela falou assim, parte disso é do Senhor. Eu fiquei indignado, confesso para você, eu fiquei indignado. Falei, pô, mas não foi Deus que trabalhou, fui eu. Trabalhei um mês inteiro para ganhar meu salário aqui, fui eu. E, em outras palavras, não foi com essas palavras que minha mãe disse isso, mas eu me lembro que minha mãe disse assim, não importa o quanto a gente ganha, Deus é o nosso provedor. Deus é que nos dá aquilo que nós necessitamos. E antes de qualquer coisa, devolva a Ele aquilo que Ele pede que você devolva. Do tudo que é dEle. Do tudo que é dEle. E desde aquela época, eu aprendi que é possível fazer muito mais com 90% do que com 100%. Essa é a matemática de Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa. Essa é a matemática dEle. Porque Ele quer que nós confiemos na provisão dEle. Ele quer que nós confiemos que tudo vem dEle, que tudo é dEle. E que Ele nos dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, segundo a vontade dEle. Vamos concluir, irmãos. Eu quero concluir lendo três textos e dizendo algo sobre... Até estamos nos aproximando da Páscoa, vamos ver muito isso. Provérbios 24, 3 a 5. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Estude, trabalhe, trabalhe honestamente. Creia que Deus vai supri-lo, creia que Deus vai ser o seu provedor, que Ele vai encher segundo a vontade dEle as tuas câmaras, a tua despensa, o teu armário, o teu guarda-roupa. Efésios 4:28, o apóstolo Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O que Paulo está dizendo aqui no contexto é, olha, antes, a gente lá no versículo 18, 17, antes a gente era ignorante, tínhamos o coração duro, cometíamos toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendemos a Cristo. Ele vai falar, então, vocês devem se despir do velho homem. Isso faz parte do velho homem. Aquele que furtava quando o velho homem, agora é novo homem, é nova criatura em Cristo, não furte mais. 1 Pedro 4, 15 e 16. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Jovem, se você sofre, porque na escola tiram um barato de você que você não tem a calça da marca ou o tênis da marca, mas se você está honrando seu pai e sua mãe, demonstrando para com Deus gratidão por aquilo que Ele tem lhe dado, glorifique a Deus com isso. Não se envergonhe disso. Mas sofra como cristão. Irmão, se você no trabalho é taxado de bobo, porque está todo mundo fazendo o errado e você não, sofra como cristão. Não faça roubando o tempo, levando atestado médico comprado. Você não foi no médico, você foi fazer outra coisa, mas para justificar a sua falta, para não receber o para receber o seu salário integral, você arruma um atestado médico. Além de mentira, é furto. Lembra-se da criação, lembra-se da crucificação de Jesus. Dois ladrões, um de cada lado. E cuidado, irmãos, nós erroneamente chamamos um dos ladrões de o bom ladrão e o mau ladrão. Existe isso? Olha o que diz Lucas 23, 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Não tinha bom ladrão, não, gente. Os dois eram malfeitores, os dois eram ladrões. Não tinha um bonzinho. Na realidade, ali tinha dois malfeitores, um de cada lado de Jesus. Tinha mais um bando de malfeitor embaixo, vendo tudo aquilo, né? Bando de ladrão. E ali no meio, ali sim, ali estava o único sem pecado. Naquela cruz do meio, estava o único que nunca tinha se apropriado de nada que era dos outros. Ali naquela cruz do meio, estava o único que não devia nada a ninguém. Ali naquela cruz do meio, estava o único que, além de não dever nada a ninguém, pagou uma dívida que não era dele, mas era minha e sua. Ali naquela cruz do meio, estava alguém que veio para destruir aquele que roubou a nossa paz, aquele que roubou a nossa comunhão com Deus, aquele que nos privou de uma vida abundante, aquele que pagou o nosso furto da santidade de Deus, a nossa ofensa contra Deus. Ali estava o único que não devia nada. Ali estava o único sustentando a nossa vergonha, sustentando sobre ele a nossa culpa. Aquele ladrão que chamamos de bom, que não tinha nada de bom, o que ele fez foi se arrepender. E ao se arrepender, ele pôde ouvir de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, ouça Deus dizendo: olha, eu não quero que você furte nada de ninguém, porque eu quero que você confie que eu sou o seu provedor. Eu não só provi a tua salvação, eu não só provi uma nova vida para você, mas eu continuo provendo tudo o que você necessita, segundo a minha vontade. Eu quero que você creia, que você compreenda que eu vou continuar suprindo todas as suas necessidades, porque não existe falta no depósito dos céus. Porque nos celeiros de Deus não existe falta. E Ele dá a nós, seus filhos, tudo o que nós precisamos. O estoque de Deus é inesgotável. Podemos confiar na provisão dEle. E o que Deus diz para nós hoje? Quero que confiem em mim. Descansem em mim. E se satisfaçam comigo. Que Deus abençoe.